Estou recebendo aqui nos estúdios o Rogério Buzzi, ele é publicitário, escritor e conferencista, para a gente falar sobre... Estamos vivendo o mês de setembro. Nessa semana nós recebemos aqui o médico, o Dr. Sagai, falando sobre o Setembro Verde. Mas também tem o Setembro Amarelo, e a gente fala sobre o suicídio, sobre a depressão. Rogério, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia aos ouvintes da CBN. Prazer muito grande estar aqui contigo.
E você traz aqui o livro Guerras de Identidade, O Caminho à Liberdade. O que diz essa obra?
É curioso você citar, né, o Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio, porque o suicídio tem tudo a ver, ou vice-versa, com a depressão. O livro Guerras de Identidade traz, né, no seu bojo uma situação assim, bastante interessante, né, num comparativo que é feito entre exatamente, né, mostrando números, inclusive, entre a depressão e o suicídio. E coloca, por exemplo, o crescimento alarmante, não só do suicídio, mas também da própria depressão como doença. É a doença do século, obviamente. O livro Guerras de Identidade traz números, mas, acima de tudo, ele traz uma solução muito prática para esse problema, Zé Roberto, para aqueles que realmente vivem esse dilema. Esse é o livro de guerras de identidade, assim, naquilo que ele tem de mais simples, numa síntese muito primária. E é curioso que as pessoas não percebem, mais difícil de se perceber, que está intimamente ligada à depressão, essas doenças que vêm através dela, ansiedade, fadiga mental e tal, com o chamado poder interior. Desde que se começou a ensinar o chamado poder interior, e ele trata disso como chamando de as pilhas do Duracell, como se nós tivéssemos pilhas dentro de nós e podemos buscar força em nós mesmos, é alarmante quando você vê o comparativo, desde que se começa a ensinar a chamada força interior, com o crescimento da depressão também. Ou seja, há um desequilíbrio na informação de que você pode. Né? Hoje, os cursos de autoajuda ensinam você pode, você pode, você pode. Há um desequilíbrio nessa informação que acaba trazendo, inclusive, a depressão, porque você começa a acreditar que você pode, busca uma força interior e, finalmente, você descobre que não tem essa força interior e aí o desânimo é muito maior.
A Solange faz aqui uma pergunta. Eu gostaria de... Ela coloca... Eu gostaria de perguntar ao entrevistado como controlar a ansiedade, se é que ele pode responder... Evitar a depressão. Eu já fiz algumas terapias, resolveu o problema por um período, depois voltou. Como combater a depressão? Eu preciso conviver com isso a vida toda?
Zé Roberto, talvez essa seja a pergunta mais interessante e importante que a gente vai ouvir sobre esse assunto, porque essa pergunta dela e esta dificuldade dela é a grande dificuldade da extrema maioria que sofre com isso, né? A questão sobre esse assunto, por exemplo, de forma assim, muito simples, claro, isso vai gerar outras perguntas, Zé Roberto, mas assim, a questão simples é, eu posso controlar? Não, eu não posso, por mais que eu tente. Sabe? Eu posso ter um ganho por algumas práticas que eu começo, como ela possivelmente, mas chega um momento, Zé Roberto, que você vai ver que tudo aquilo, ou seja, com todo o esforço que você faz, a depressão te domina. Se fosse fácil de dominá-la, nós não teríamos o nível alarmante que temos. A questão é, onde eu devo buscar a solução? E a solução está fora de nós, fora. Há um vazio no coração humano que só pode ser preenchido por uma coisa, e é alguém. Né? E não adianta, sabe, a pessoa fugir dessa retórica, dizer, ah, isso é um chavão, isso é aquilo, não, existe um Deus no céu com toda a certeza do mundo, e ele que construiu o ser humano sabe exatamente onde reside o grande problema. Nós precisamos de uma força externa para isso, e essa força externa é apresentada no livro Guerras de Identidade com toda a certeza, né? Então, nós não vamos solucionar um problema crônico aqui numa conversa, mas certamente existe uma saída, e eu daria de brinde para essa pessoa o livro Guerras de Identidade. Tenho certeza que amanhã depois ela vai talvez até dar um testemunho para você aqui de como ela se livrou do problema.
E a depressão, essa angústia, ela não está associada especificamente a uma crise financeira ou uma situação ou outra. Essa situação, ela chega no pobre, chega no rico, chega no famoso, chega no bonito, chega no feio. Ninguém está livre, é isso, Rogério?
É só você ver os dados comparativos, por exemplo, dos suicídios, né? Uhum. O suicídio alcança quem? Se você buscar, por exemplo, você vai ver estrelas, pessoas, né, que assim, pessoas que são conhecidíssimas, com poder, com fama, com dinheiro, se suicidam, né? Então, ela atinge todo mundo, né? Por quê? Repito, porque há um vazio no coração de todo ser humano. Alguns conseguem driblar um pouco melhor esse vazio, mas no fundo, no fundo, todos estamos, né? Todos estamos com uma chavezinha que a qualquer momento ela pode ser desligada e começa esse processo. Em maior ou menor grau, Zé Roberto, é bom que se saiba, em maior ou menor grau, todos nós temos picos. E você sabe disso, tem dia que você levanta super bem, tem dia que você levanta mal. Tudo isso, né, é o reflexo dessa nossa vida. Alimentação má, pressão na sociedade, enfim, há uma série de circunstâncias que levam à depressão, né? Não é um caso só.
A Vanessa diz aqui o seguinte: em relação aos remédios, não podem controlar, ou quem sabe algumas terapias, o que a gente pode falar sobre medicamentos? São paliativos também? O que a gente tem observado historicamente, médicos se manifestando, claro que o remédio é importante, quer dizer, a pessoa não pode, se ela vai consultar, ela vai receber o remédio, é importante que ela tome, é isso, né, Rogério? Mas há algo muito mais profundo aí para solucionar.
Veja, a própria pessoa respondeu a pergunta dela, disse: o remédio é paliativo. O que é um paliativo, né? É algo que vai, por exemplo, claro, você vai deixar de lado o remédio? Não. Por quê? Porque no final das contas você chega num quadro clínico que você precisa de um remédio, né? Você precisa. Agora, o remédio, né, não só não vai resolver o problema, como ele pode e vai trazer alguns efeitos colaterais que lá na frente vão ser sentidos em outros órgãos, né? É teu. Então, assim, todo remédio, quando você usa ele muito, tem efeitos colaterais. Alguns nem são percebíveis, mas com o tempo, né, isso vai aflorar. Existe sim uma cura, e essa cura ela tem que ser trazida, repito, de fora, de uma coisa completamente diferente daquilo que é o usual.
O Mauro faz aqui uma pergunta em relação ao livro. Esse livro é encontrado onde? A pessoa que queira adquirir, Rogério. Guerras de Identidade, O Caminho à Liberdade. O autor é?
Adrian Ibens. Ele é um americano. Zé Roberto, e aqui vale a pena, né, talvez falar isso para a pessoa que nos ouve, né? O livro Guerras de Identidade não tem no Brasil, nós acabamos de traduzi-lo, não tem entre aspas.
Você fez,
né,
a tradução.
Nós acabamos de fazer a tradução. Eu sou, posso dizer assim, Zé Roberto, né, se isso não for presunção, eu sou muito exigente no que leio, sou muito seletivo, e esse livro eu realmente resolvi fazer a tradução porque é uma preciosidade, tá, da forma como aborda esse assunto, e é um livro que vai trazer assim benefício para muita gente. Por enquanto, o livro, se posso, Zé Roberto, né? Por enquanto, pode. Só através, né, da gente, nós estamos criando um site onde temos à disposição esse livro e outros. Por enquanto, eu até me coloco à disposição, 991027700, pode ligar para mim, né? Por enquanto, ele já foi impresso, nós já distribuímos 8 mil no Brasil, gratuitamente, tá? E as pessoas que quiserem podem entrar em contato, não sei, Zé Roberto, diretamente comigo, né?
Pode, vamos repetir o telefone, José Carlos já manda mensagem aqui. José Carlos diz: bom dia, queria livro desse. Participando aqui conosco. Qual que é o telefone mesmo?
99102-7700.
Muito bem. Uma outra pergunta aqui, uma observação e um comentário também do Vilmar. Ele faz referência... Nós comentamos essa semana e ganhou bastante repercussão, não só aqui no Brasil e até em outros países, a questão do Elias Maluco, que a gente acompanhou toda aquela trajetória pelo noticiário. Traficante do Rio de Janeiro, aos 54 anos, cometeu o suicídio nesta semana aqui no presídio em Catanduvas, presídio federal. E ele deixou uma carta, Rogério, até o Vilmar faz aqui uma referência, ele dizendo o seguinte: porque ele pegou lá 100, 200 anos a condenação, e ele chegou à conclusão, de repente, lá, que não iria sair nunca da cadeia. Então, o que levou ele ao suicídio, ao enforcamento? Foi a depressão, não é? É o que dizem. Um caso desse, quer dizer, a pessoa só chega a esse estágio quando ela acha que não tem mais saída. Parte desse pressuposto, quer dizer, não tem mais saída, aí a pessoa, para aliviar essa dor interna, acaba tomando essa decisão.
Zé Roberto, pode parecer até absurdo, mas a resposta é extremamente simples. E às vezes, sabe, a gente fica procurando, por exemplo, se nós disséssemos hoje nesse programa: olha, lá na China, em cima do monte, não sei o que lá, tem uma florzinha que se você for lá buscar e comer, fazer um chá, você fica bom da depressão. Eu tenho certeza que iriam lotar, né, os aviões para até lá. Às vezes a solução está tão perto da gente, Roberto, que as pessoas não conseguem ver, né? fato, e aqui eu quero entrar diretamente no escopo base desse assunto, né? Nós fomos criados por um Deus que nos ama profundamente. Profundamente. Nós não temos ideia do quanto nós somos objetos do amor de um Deus, de um Pai que busca constantemente a nós e diz: filho, vem falar comigo, né? Esse problema começou lá com Adão. Quando ele peca, né, desobedece a Deus, e o Pai começa a procurá-lo. Onde você está? Onde você está, meu filho? Eu me escondi porque estava nu. Aí começa os primeiros sintomas da depressão. É o medo. Veja, o ser humano não foi criado para ter medo. Então ele começa com o medo. Esse sujeito, por exemplo, por que ele se suicida? Ele vê que não tem mais saída. Na mente dele não há saída. É melhor morrer. Acontece muito em decepções amorosas. E tudo isso, Zé Roberto, se resume em uma palavra: amor. É absurdo isso, de tão simples que é, mas veja, quando você... Olha um filho. O filho, quando se sente amado, quando ele está no braço do pai e se sente amado, ele se sente protegido. Os animais são assim. Eu tenho uma cadelinha em casa, é impressionante. Eu entrei em casa, ela não desgruda de mim. Ela se sente amada. Ela come bem, ela dorme bem. Eu viajo, ela passa fome. Sabe? Ela não quer comer direito, ela não dorme direito. Amor é a diferença. Essas pessoas, você pode ter certeza, o histórico delas foi uma vida de ódio. Qual seria o relato desse sujeito na vida dele? Matou, traficou, destruiu vidas, entende? O ódio acaba fazendo parte do coração dessa pessoa e chega um momento que ele cobra o preço. A pessoa não vê saída. Entender que há um Deus no céu que nos ama e quer encher o nosso coração de amor, quer nos dar a certeza de que nada está perdido, nada. Acredite, Zé Roberto, um sujeito na cadeia hoje com Deus, ele é mais livre do que qualquer pessoa fora dela, né? Eu com 2 anos de idade tomei soda cáustica, eu sofri horrores, Zé Roberto. Um dia eu entendi que Deus permitiu aquilo porque me amava, acabou meu problema. Eu não tenho problema em relação a isso, Zé Roberto, eu não sou melhor que ninguém. A realidade é essa: conhecer a Deus é amá-lo. E quando você aprende a conhecer a Deus, acredite, você soluciona seus problemas de verdade, não é um chavão perdido, entende?
Nós temos mais 2 minutinhos aqui, vamos priorizando os ouvintes, embora você já tenha de alguma forma respondido, mas aqui nós temos mais uma pergunta do Jorge. Existem algumas técnicas cotidianas, podemos melhorar a autoestima e melhorar os sintomas da depressão?
Sem dúvida, mas repito, Zé Roberto, tudo isso é paliativo, entende? Uhum. Tudo isso é paliativo. E a questão é, por que eu vou buscar alternativas paliativas se eu posso solucionar o problema? Entende? Todas as técnicas hoje, né, elas vão, por exemplo, melhorar. Você, por exemplo, eu tenho dor no joelho. Eu começo a tomar um remédio, vai melhorar a dor do joelho. Mas não vai curar o meu problema. Por que buscar, então, alternativas paliativas se eu posso resolver o problema? O problema pode ser e deve ser resolvido. E vai ser resolvido quando a pessoa entender, acima de tudo, que o princípio do amor é o melhor remédio que existe para tudo. E isso, Zé Roberto, não é empírico, sabe? Isso é real. Já existem provas científicas de plantas que foram alimentadas, entre aspas, com amor, e cresceram muito mais robustas. Animaizinhos, as pessoas conversavam diariamente com eles, é impressionante, eles eram muito mais inteligentes que os outros, que eram ermitões. Isso é real, isso é científico já, sabe? Oração, leitura da Bíblia, é comprovado que a leitura da Bíblia melhora a tua disposição, melhora, né, o funcionamento do teu organismo. Isso hoje não é mais, sabe, uma questão de religião, é uma questão já de ciência.
Fica aí essa mensagem para a nossa reflexão. Rogério, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado a você, Zé Roberto. Obrigado aos ouvintes. Eu sei que esse é um tema, né, meio dolorido para algumas pessoas, mas é preciso que, de uma vez por todas, quem tem esse problema, dê uma chance para Deus. Só isso. Senhor, vou te dar uma chance, né? Seja meu médico. E vamos ver o resultado.
Conversamos com Rogério Buzzi, publicitário, escritor e conferencista, falando um pouco mais sobre esse momento. Estamos vivendo o Setembro Amarelo, várias campanhas de prevenção ao suicídio. Suicídio, uma prática motivada, na maioria das vezes, pela depressão. E ele contando também um pouco sobre o livro Guerras de Identidade, O Caminho à Liberdade. Nós vamos ao intervalo, 11h26, já voltamos com outras informações. Música.